Olá, eu sou a Priscila Cunha e este é o Sem Protocolo, nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento e no cotidiano dos mineiros. E o convidado de hoje veio do tapete vermelho do Oscar para o nosso programa. Eu converso agora com Carlão, o ator Carlos Francisco, um dos mineiros que estrelam o filme O Agente Secreto, mas que já tem Marte 1, Arábia, Bacurau e outros tantos no currículo. Bem-vindo ao Sem Protocolo,
muito
Carlão.
Obrigado,
que honra.
Honrinho, obrigado.
Tem uma pergunta que eu preciso fazer. Você me desculpa, você deve ter respondido milhões de vezes, mas é mais forte que eu. E aí, raparigou ou não raparigou?
Olha, o Kleber ele publicou o roteiro, então agora já está... Essa resposta já foi respondida assim no roteiro, né? Raparigaram muito. Ele e a Fátima. Porque no filme, na verdade, ele cortou, na edição, ele cortou só na pergunta, né? Sem resposta, mas, não, mas a gente gravou ele respondendo que sim. Ah. E aí o senhor Alexandre insiste na pergunta, e a Fátima também, e ele fala, senhor Alexandre, isso não tem cabimento, mas a conversa segue tudo.
Entendi.
Mas o Kleber, sabiamente, ele achou por bem cortar a resposta, né, que gerou essa
isso
curiosidade.
Tudo, que
né?
gerou. Mas, Carlão, você disse que o seu marco zero no cinema, eu vi você dizer uma vez, foi no filme O Homem que Voa, né, que é a história
Nelson Prudente.
Pois é, neste filme, tem a sua primeira cena, tem um jornal, né, e a manchete diz, roubou a cena. E você, assim, nos seus personagens também roubam a cena, né? Alguns não são protagonistas, mas tem falas que viralizam, que são muito fortes, né? Como é que é o segredo para roubar a cena? O que você tem que faz essa...
Eu acho que primeiro sorte, né? De ter uns roteiros que tem lá essas possibilidades, né? E segundo, sei lá, é tentar entender bem o que é importante essas falas naquele momento do filme. Eu acho que talvez seja isso. Mas eu acho que é mais sorte, assim. Tem uma sorte de ter bons roteiros.
Mas você é um homem de sorte, porque o destino foi carinhoso com você, né? Porque a forma como você entrou em Bacurau, por exemplo, foi tem um tanto de sorte aí também,
uma
né?
Uma sorte grande, né? Assim, foi talvez o primeiro filme que me deu uma maior projeção assim, nacional, né? E eu não tinha trabalhado com o Kleber ainda, assim. Eu tinha feito teste para um outro filme, nem tinha feito teste para o Bacurau, nem sabia que o filme ia ser rodado. Então foi uma grata surpresa, assim. O Kleber tinha assistido um curta, o Nada, do Gabriel Martins.
Sim.
Porque quando a primeira coisa que ele conversou comigo, quando eu cheguei no set e o conheci, ele falou, aquela fala sua sobre a família, que o pai diz para a filha assim, pô, é a primeira pessoa na família que tem a possibilidade de fazer uma universidade. E você não quer nem tentar, porque é uma menina que não quer fazer faculdade, né?
Sim,
não?
Sim.
E aí ele me disse isso, ele falou, a forma como você tive, que existiam 500 formas, a maneira como você disse me encantou, assim. E eu achei muito bacana isso, né? Então foi minha primeira conversa com ele. Então essa coisa, às vezes eu dou sorte com essas, eu tenho frases que dão, que me abrem portas, né?
Talvez seja um pouco além da sorte. Essas frases estão te marcando, né?
É.
Mas vamos falar do seu início, né? O seu rosto hoje está em séries, em filmes, em tudo. Mas você veio do teatro.
Sim. Eu fiz teatro em Belo Horizonte durante muito tempo,
sim,
assim, no começo, na década de 80, né? Mas tinha um grupo aqui chamado Transarte, que era um grupo do Ricardo Figueiredo, que era um ator mineiro, que escrevia muito e tudo. Eu acho que ainda escreve. E o grupo se desfez na década de 90, assim. As pessoas foram saindo, ficamos eu e Ricardo. Eu era funcionário público nessa época da CARP, que era uma comissão de construção, ampliação e reconstrução dos prédios escolares do Estado. E aí eu acabei pedindo demissão, saindo da CARP, e o Ricardo ficou lá. Ele é funcionário federal, ele é do INPS, né? Ele acabou ficando e tudo, e eu fiquei um tempo. Aí fui para São Paulo, circunstancialmente, trabalhar com venda de caminhão. Foi uma possibilidade que me apareceu na época, eu fui.
Venda de caminhão?
É, vendendo caminhão. E lá eu conheci um lugar que chama Oficina Cultural Oswald de Andrade, que agora não existe mais, ela foi descaracterizada. Mas era uma oficina cultural do Estado, que oferecia workshops e cursos rápidos, curtos. E eles fizeram uma montagem de um espetáculo inédito do Plínio Marcos, que chamava Assassinato do Anão do Caralho Grande. O nome do texto era inédito até então. E era um texto com muitos personagens, e a gente fez uma oficina Nessa oficina tinha várias áreas, oficina de atuação, de cenografia, de produção, de direção, de todas as áreas do teatro tinha uma oficina, tinha um grupo acompanhando aquela área. E eu me inscrevi para direção e interpretação, passei nas duas. E aí o diretor falou para mim, cara, faz a interpretação, vai ser mais legal para você, você é ator e tudo. Eu falei, ah, então aí eu fiz a interpretação, foi muito bacana, ganhei um prêmio de melhor ator, foi o único prêmio de melhor ator que eu ganhei no teatro, foi o Festival São José do Rio Preto, com esse espetáculo.
O personagem era um delegado,
era um delegado.
Que investiga um crime.
Isso, a história é um circo que chega na cidade, uhum. Por implicância eles vão lá no circo ver se encontra alguma coisa de sanitária, assim, para alguma coisa para interditar o circo. E aí nesse momento o anão sumiu e eles encontraram uma roupa na jaula do leão. Então ele supõe que o anão morreu e que aí ele começa uma investigação para descobrir quem matou o anão e tudo.
Sim.
No final descobre que não mataram o anão, não fugiu com outro circo e tal, não tinha nada a ver. Mas enfim. E aí depois eu acabei ficando nesse grupo lá de teatro de São Paulo, que se tornou Folias da Arte. E acabei integrando esse coletivo. Esse grupo, esse ajuntado de pessoas que virou o grupo, era o pessoal que estava ministrando essa oficina que eu fiz como aluno, né? E aí depois eu me integrei e fiz assistência de direção no primeiro espetáculo, depois do nosso que eles fizeram. Eles montaram uma sede, eu fui trabalhar na sede como auxiliar lá de produção. E aí acabei fazendo produção depois, fazendo assistência de direção, aí atuando. E aí passei a integrar a gerência. Aí nós construímos um teatro e a minha vida ficou lá em São Paulo em torno desse teatro. Aí a gente tinha repertório e tudo. Eu fiquei até 2000, o teatro inaugurou em 14 de abril de 2000 e eu fiquei até 2013.
E você estava em São Paulo agora, uhum. Também com teatro.
Estava com um espetáculo lá no Galpão do Folias, uhum. Que é a nossa sede, naquela sede do espaço, fazendo o Sizuê Banzi é Morto, uma peça do Atul Fuga, um autor sul-africano, que fala sobre o apartheid. Eu e mais um outro ator, Regis Silva, que é um ator negro, que é o proponente do projeto, que me convidou, inclusive, que era ator do Folias também, um ator de uma geração mais jovem, assim, era mais jovem. Eu dirigi também num trabalho anterior, nós ganhamos um edital para a Fundação Palmares, fizemos um espetáculo chamado Algo de Negro, era um espetáculo de rua, que trazia orixás para a rua e tal, uma coisa interessante, ele fez um personagem.
A temporada lá acabou, vem para Minas, como é que vai ficar isso?
Então, a gente tem essa esperança, assim, a temporada acabou dia 29 de março, agora há pouco, mas a gente tem ideia, assim, de tentar trazer para Minas, rodar pelo Brasil, né?
E ainda falando assim das origens, atuar sempre foi uma opção, sempre foi um sonho? Como é que era isso em casa, né, na sua família?
É uma família de negros, de classe média baixa, assim, sempre foi uma preocupação, porque é uma carreira incerta, né? As pessoas costumam me perguntar, ah, eu faço teatro, você trabalha com o quê? Sempre essa coisa, né? Você faz teatro, não é trabalho, então... Eu fui convivendo com isso durante muito tempo, né?
Na família tinha essa compreensão também?
Tinha compreensão de que era um desejo meu. Que
era um hobby,
ia,
não era um trabalho.
É, mas que era um hobby que me habitava, assim, que não era um hobby que não me largava. Eu sempre estava nessa...
Lutar,
eu
né?
sempre estava por aí, eu fazia outras coisas, mas sempre com a consciência de que eu não... Mesmo quando eu vendia automóvel, quando eu cheguei a ganhar um pouco de dinheiro, eu pensava, quando eu fazia um bom negócio, eu pensava... Ficava alegre, eu pensava, eu estou aqui, eu não sou daqui. Não se entusiasma, você não é daqui. Não é,
é temporário.
Está aqui de passagem, se o seu negócio não é esse. E aí, então, a minha família sabe isso, assim, é sempre. E isso começou com uma tia que me levou... Eu já contei a história, mas... Uma tia que me levou para assistir uma formatura na escola, ela dava aula ali na Rua do Ouro, numa escola que tinha ali, não na Rua do Ouro, na Estevão Pinto.
Uhum.
E era uma formatura e era uma peça de teatro. A primeira vez que eu fui ao teatro assistir. E aí eu lembro que quando acabou a peça, eu fiquei muito impactado com a história, assim. E eu pensei na minha cabeça pequena ali, eu pensei, olha, é isso que eu quero fazer na vida. Não sei nem o que é, mas é isso que eu quero fazer. E desde então eu persigo isso, assim, eu estou atrás de teatro.
E em algum momento você pensou que estaria no tapete vermelho do Oscar?
Nunca fez parte de um planejamento, nunca sonhei assim. Falei, ah, um dia eu vou para o Oscar, um dia eu vou para Cannes. Que eu estive em Cannes também com o Agente Secreto. Eu nunca havia pensado isso. Essas coisas foram acontecendo e circunstancialmente eu fui abraçando, né?
E como é que foi lidar com isso, assim? Você tinha, por exemplo, quando pegou o roteiro, tinha dimensão de até onde isso chegaria?
Não, a gente sempre tem a esperança de que o filme seja visto, que a gente faça um bom trabalho, que seja um bom trabalho, né? Mas essa perspectiva assim de, ó, nós vamos para Cannes, nós vamos para o Oscar, nós vamos ganhar prêmio. Isso não, isso nunca em nenhum filme me passou pela cabeça. Assim.
E que tipo de responsabilidade isso traz? Um sucesso, né? Como
não, é a responsabilidade que eu acho que o que a gente está fazendo, assim, a maneira como eu trabalho, como que eu tenho lidado com o meu ofício, eu acho que ela é uma maneira que está certa. Então, eu acho que é continuar seguindo essa maneira de lidar com o ofício, né? É um ofício, é preciso esmero, é preciso busca de excelência, é preciso estudo constante. Não é uma coisa que não relaxa. A gente não, eu costumo dizer essa coisa, ninguém é bom, né?
Não, tem muitas questões aí, né? Tem a questão da representatividade, né? De ver um ator negro lá, descendente quilombola, né? Que sonhou, que batalhou para chegar. Tem a questão também da valorização do cinema nacional, né? Que acaba que esses filmes trouxeram as pessoas de volta, né? Para o cinema, novos papéis para você. Tem muita coisa aí, né?
É, isso são somatórias, né? Essa coisa do Oscar tem essa dimensão, né? Não só o Agente Secreto, mas os que vieram antes. Mesmo o Martin 1, o Ainda Estou Aqui, vários outros filmes, e todos os filmes que, mesmo que não chegaram no Oscar, mas que estão ganhando prêmios em festivais internacionais e povoando o imaginário nacional, eles vão trazendo o público de volta, né? Rompendo com aquela... Eu cresci com uma máscara de cinema brasileiro, não prestava muito, embora a gente assistisse muito cinema, né? É um movimento contrário agora. As pessoas estão, a partir desses filmes e desse sucesso, elas estão querendo ir para a rua, né? Ver o filme na tela grande.
Mas aí que tá, o público tá voltando mesmo ou pega um pouco de carona no sucesso, né, desses filmes?
Eu acho que é um processo, né?
Sim.
E no caso do Agente Secreto, ele teve uma bilheteria gigantesca, né?
Uhum.
E todos os filmes, um teve uma bilheteria para os seus padrões, uma bilheteria grande também, assim, uma grande... Arábia teve uma grande bilheteria, vários filmes nacionais tiveram... O Ainda Estou Aqui teve uma grande bilheteria, tem vários filmes nacionais que têm tido boas bilheterias, né?
E Marte 1 é expressivo, né? Porque é foi uma produção quase independente aqui, né? Mineira,
É um edital de ação afirmativa, né? Para diretores e elenco e produtores negros, né? Então, foi uma possibilidade. É um filme que ele é muito particular por isso, né? É um filme feito quase que, na sua totalidade, por negros e que fala de uma família onde, assim, não tem nada ligado à marginalidade. São negros que têm uma vida cotidiana normal, que estão lidando com suas questões sociais e pessoais no dia a dia e superando essas questões e tudo.
Que é um papel pouco visto.
E que é a realidade da maioria da população brasileira negra. Não é, a maioria não é marginal, né? A maioria é trabalhadora, então.
Qual que é a importância de políticas públicas para o cinema nacional? O que falta para a gente trazer esse público de vez para o cinema?
Eu acho que a política pública é fundamental, né? Assim, tanto para produções teatrais, de dança, de fomentar a arte de uma forma geral, e para o cinema, sobretudo, né? Você tem hoje a possibilidade de produção aumentada pela questão do equipamento, né? Tem gente que faz filme com celular, os equipamentos ficaram mais baratos, você consegue fazer coisa. Mas, ao mesmo tempo, é uma arte, é uma indústria, né? É uma coisa cara. Então, o cinema precisa sempre de subvenção do Estado, assim, para que ele possa acontecer. E, sobretudo, na veiculação. Eu acho que é preciso um grande investimento na questão do investimento na construção de salas.
Uhum.
E na veiculação desses filmes, né?
Distribuição.
A distribuição é menor que a produção, eu acho, né?
Uhum.
Ela é inferior à produção. Então, ainda tem essa coisa, essa disputa pela bilheteria. Às vezes o filme... Eu fiz um filme Estranho Caminho com Guto Parente. Me rendeu um prêmio de ator internacional em Tribeca, em Nova York, o festival do Robert De Niro. E é um filme que foi pouco visto no cinema, assim. Foi visto, mas foi pouco visto. Ficou pouco tempo em cartaz. Eu falava com os amigos, vai ver. E, de repente, já tinha saído de cartaz. Porque é essa luta desigual, né? De ocupação com relação aos filmes internacionais que vêm com uma estrutura maior, né? E com uma pressão maior para ficar nos cinemas, assim. Eles ocupam mais o cinema. Então, os filmes nacionais, às vezes, passam... Tem pouco público, sai. Então, talvez a gente precisasse investir mais em sala para que os filmes pudessem ficar mais tempos em cartaz, tivessem tempo de conquistar público, né, de ter uma campanha.
Você falou de prêmios, mas a gente te viu emocionado bem emocionada agora aqui em Belo Horizonte, né? Na Mostra BH. Fala pra gente o que você sentiu, que diferença foi ser homenageada aqui.
É bom receber prêmio, mas receber um prêmio em casa, assim, né? Em Minas Gerais, assim, pela Universo Produção, que faz o Festival Tiradentes, faz a Mostra, o Cine BH. Então, que gente que produz o que há de mais legal em cinema no estado, assim, né? Então é muito significativo, eu fiquei muito feliz. E ter a possibilidade da família estar junto, sabe? De eles levaram, subir a família no palco. Então foi uma coisa muito representativa. Eu senti assim, como se fosse coroando um pouco a minha carreira. Falei, você valeu tudo, né? Valeu toda a trajetória e tudo. Foi muito bacana. Assim.
Eu lhe vi mais emocionado que no Oscar.
Sim. foi uma juntada de coisas. De estar ali no Cine Valorec, né? Que você olha e fala, ó, já estive aqui como espectador tantas vezes, né? Agora eu estou sendo homenageado aqui. Essas coisas todas passam, assim. Tem esse valor simbólico também, né? Além do valor em si real dessa coisa da premiação, por gente que entende muito de cinema me homenageando, eu me senti muito, muito honrado, né, com essas homenagens.
Agora, a fofoqueira que mora em mim quer saber do Oscar. Me conta tudo. O que tem de curioso nessa cerimônia?
Não, uma cerimônia que ela tem você tem uma organização, assim, que você passa, você tem que tirar muitas fotos. Você passa por muitas entrevistas curtas, assim,
para o ator é meio chatão?
Não, faz parte do processo, né? Assim, é bacana, assim, mas é uma bateria de atividades,
né?
É uma maratona. Até que nós saímos do hotel às 11 horas da manhã e chegamos no teatro, assim, propriamente dito, às 3:30 da tarde. Que é quando a gente tem que entrar, sentar e o show vai começar, que é um programa de TV, né, que é a apresentação. A premiação vai começar às 16h e vai até às 20h. É muito bacana ver isso, assim. É muito interessante você estar lá dentro, assim, assistindo. Porque é um palco enorme, um pé direito altíssimo, e a TV mostra um recorte, assim, daquela. A gente vê um recorte, mas você estando lá, você vê, para além do que a gente está vendo na TV, você vê um palco enorme, um balé, as coisas acontecendo. A montagem e desmontagem das cenas durante um intervalo comercial é muito impressionante, assim. Eles são muito precisos e muito rápidos. Então, troca tudo, entra um batalhão de gente. Então, você vê a organização, né, nesse sentido, é uma coisa incrível. E tá perto de ídolos, de pessoas que a gente viu pela televisão, pelo cinema, assim. Você vê, a pessoa do Barbra Streisand tá ali, a dois passos, assim.
E
assim.
Com quem que você falou? Eu não falei
com ninguém.
Você fez selfie?
Não, a gente o Spike Lee, que ele estava no aeroporto quando a gente... Ele foi para... Eu não sei se ele estava... Ele estava em São Paulo e ele foi para Los Angeles no mesmo voo que a gente. Então, quando eu estava sentado no portão de embarque, aguardando o embarque, ele passou, olhei e falei, engraçado, eu conheço algum lugar. Ele falou, cara, é o Spike Lee.
Sabe? Mas você conseguiu ir lá falar? Conversou?
Não, nesse dia, não. Nessa hora, não. Mas lá no Oscar, no corredor do Oscar, nós tivemos uma foto com ele em grupo, assim.
Ah.
O elenco do agente secreto e tal, com ele.
Não,
ele simpaticamente foi lá.
E aquela coisa do tapete vermelho, dá uma ansiedade, assim, como é que é isso, assim?
Não,
essa chegada ali?
Não, porque na verdade é muito segmentado, assim,
sim,
né? Você entra e aí primeiro você vai tirar fotos. Então você vai parando, são três lugares que você passa, para e tem duas baterias de foto em cada um dos lugares que você passa. Então ele disse, você é orientado, agora para lá, agora ali, agora ali, você é orientado. Então depois disso, você passa pelo tapete, o que seria o tapete vermelho com pessoas e tudo, você passa. Mas pensando, eu, Carlos Francisco, mineiro lá de Quilombola de Pinhões. Aí tá certo, o filme é Agente Secreto, mas você passa no tapete vermelho. Tem, né, as pessoas, mas é um tapete vermelho que as pessoas nem sabem direito quem eu sou, né?
Não, mas vocês tinham dimensão de como estava aqui no Brasil? Porque pra gente, vocês ganharam o Oscar,
tapete,
não importa.
Sim.
Não importa, é nosso, entendeu?
Essa celebração é muito bacana, né? Eu acho que essa foi a maior premiação, assim, o carinho das pessoas, né? A quantidade de mensagem que a gente recebeu, eu recebi, eu acho que todos nós recebemos depois, de apoio, olha, não importa se ganhou ou não, vocês estão de parabéns, vocês me representam e tudo. Isso é muito legal, isso é muito bacana, assim, eu acho que esse é o maior prêmio, né? A indicação já é muito, né? Quatro indicações no filme nacional é muita coisa, não é pouco, né?
No segundo ano, né, assim, que o Brasil...
O Brasil já havia ganhado um prêmio,
então...
não é pouco, e ganhou o Globo de Ouro. ganhou Palma de Ouro em Cannes, ganhou um prêmio, o Agente Secreto ganhou, foi ganhando prêmios pelo mundo inteiro, né?
Não, o seu sucesso todo mundo sabe, mas tem uma coisa que quem está em casa não sabe, que eu fui descobrir há poucos minutos, que você já trabalhou aqui na Assembleia de Minas.
Já trabalhei aqui, tá vendo?
Conta pra gente como é que foi isso.
Isso foi há muitos anos atrás, assim, foi talvez o meu primeiro, meu segundo emprego, eu acho. Que tinha um deputado, que era o Janés Bernardino, que era, foi meu otorrino. E a minha mãe era enfermeira e era muito amiga da esposa dele, que também era a Tereza Ursini. Ela era professora e ela conheceu minha mãe, não sei em que circunstância, uma circunstância de batalha. Minha mãe estava batalhando, assim, acho que para fazer um concurso e tudo. Na época era ela fazendo um concurso. E elas se conheceram e ficaram muito amigas. E aí ele virou meu médico, ele ia me operar a garganta, acabei não precisando operar. Mas logo depois ela me arrumou um trabalho aqui na Assembleia. E eu aprendi datilografia, quer dizer, eu comecei aprendendo naquelas coisas, mas eu aprendi datilografia, redação oficial, aprendi muitas coisas aqui, foi muito útil.
Então, e a política não te larga, né? Porque mesmo no cinema, os filmes que você fez têm forte componente político, né?
Uhum. E no teatro lá em São Paulo, a gente tinha uma relação grande com os movimentos sociais, assim, ocupações que estavam em torno do teatro, relação com a comunidade, então a gente sempre teve uma... essa perspectiva da formação da cidadania e dessa busca, né, por integração social através dos movimentos, através das coisas, contribuindo com a arte da maneira que a gente podia, com o espaço que a gente tinha e tal, né? Fomentando discussões ou abrindo espaço, abrigando em determinado momento.
Não, porque acaba que... O que poucas pessoas lembram, né? Principalmente a hora que faz críticas, né? a essas obras políticas, é que o cinema e o teatro, eles sempre tiveram esse componente político mesmo, né? Eles são
Na verdade, não existe arte à política, né?
Sim.
Ela tem que ver a que ideologia ela serve, mas toda arte serve a alguma ideologia, assim, né? Todo pensamento está ligado a alguma forma de ver o mundo, né?
A polarização acaba criando algumas situações difíceis, às vezes, para o ator, né?
Uhum.
Por exemplo, a gente olha no Twitter, uma rede social que tem essa coisa da crítica mais forte. A gente viu gente torcendo contra, né? Não sei se você viu, no caso do Oscar, por exemplo.
É, mas eu vejo gente torcendo contra o Brasil, assim, em questões internacionais que prejudicam diretamente a economia ou a sociedade brasileira. As pessoas torcendo contra. Eu acho que eu posso dizer.
Isso não te para?
Eu acho que não. Assim, eu não me ligo nessas coisas. Eu me ligo nas coisas que são... que estão pensando um país que eu quero ter, assim, né? Que estão pensando um país melhor, estão discutindo. O Agente Secreto está discutindo a história do Brasil, está revendo questões do Brasil, está lançando um olhar sobre a sociedade brasileira, sobre a participação da sociedade brasileira em fatos sociais, assim, que aconteceram no Brasil, né? Que a gente atribui muito aos militares, mas tem a participação da sociedade civil também. Então, o Agente Secreto, ele lança esse olhar... E sobre uma série de outras questões, assim. Então, acho que são trabalhos oportunos. Eu fico feliz que eu possa fazer esse tipo de trabalho também.
Até porque a gente até falou aqui da quantidade de representações importantes.
Você estava falando da corporeidade que eu trago, assim. Eu sou negro, sou um quilombola, sou um negro velho, isso está em mim, né? Não importa o que eu faço, isso vai estar em mim. Então, eu tenho que ter responsabilidade com isso. E eu fico feliz quando eu posso desenvolver esses trabalhos, né? Como fazer a peça do Ato Fuga, que fala sobre o apartheid, fazer o Agente Secreto, que fala, traz a memória do que foi o militarismo no Brasil, e Marte 1, que fala da questão do negro, né, questão, e coloca o negro dentro de uma fábula onde ele é simplesmente pessoas, um ser social, trabalhador, que está lutando pelas coisas, pela sua própria evolução, pela sua própria superação dos problemas cotidianos, dentro do que é o normal, o cotidiano dentro da sociedade brasileira.
Se a vida imita a arte, né? E a gente tem que representar esses papéis também.
Porque é estranho que isso só seja o fato de ter uma família de negro completa, já é uma coisa diferente na arte brasileira.
Não,
né?
É diferente de estar também num papel marginalizado, né? Que acaba virando um estereótipo.
Você tira dos compartimentos onde normalmente nós negros somos colocados.
Sim,
né?
A arte
tira...
como representação do cotidiano. A gente precisa mais ter os negros nesses papéis, né?
Eu acho que a gente precisa ter toda a diversidade que compõe a sociedade brasileira, nesses, todos esses olhares, né, na arte brasileira, assim, representados na arte. Porque só assim a gente vai compreender a complexidade que é o Brasil e compreender o quanto a gente precisa avançar nessas questões sociais. Né. No cinema eu espero poder representar todos, sabe? Mesmo qualquer... extrair dos papéis mais simples, extrair a generosidade dos papéis, extrair a grandiosidade dos papéis. Eu acho que talvez isso. Eu sempre penso nesse sentido, assim, de ter a sorte de encontrar um papel que sabe? O brilho do papel.
Para você não tem papel pequeno, né?
Não, acho que não. Essa que é a questão. Essa que é a questão, acho que não.
E você está numa condição hoje de escolher papel? Como é que está isso?
É, geralmente eu recebo convites que eu topo fazer. Eu não vou falar não, mas já tive trabalhos que eu recebi o roteiro e falei, não quero fazer não.
Sei. Uai, é justo?
É, porque eu achei que não tinha
agora
a ver.
Agora tá chovendo convite, espero.
Um pouco, assim, a gente estamos indo. A vida vai, eu tenho trabalhado bastante, tenho tido uma agenda ocupada, estou feliz com isso, assim, espero que continue.
E onde que a gente te vê agora?
Bom, a gente, no cinema, assim, tem, no streaming tem Enterre Seus Mortos, do Marco Dutra, tem Filho de Mil Homens, que tá, tem os antigos também, tem Marte 1, tem Estranho Caminho, que está no MUBI, tem uma série de filmes, tem a Clarissa, tem o Sussuarana, da Clarissa Campolina, que eu acho que não sei se está no cinema ainda, mas acho que está no streaming. Então, tem bastante coisa, assim.
E tem filme vindo? Filme no forno? Como é que
tem
tá?
Tem coisa vindo por aí, assim. Né? É. Tem umas coisas pra... Tem...
Pode contar, não?
Não posso contar. Tem filmes em São Paulo, só do Thiago Mendonça. Tem o Escumalha, que é um filme. Tem o Filme do Medo. Tem o Não Nasci Pra Essa Cidade, que é feito em São Paulo, mas o diretor é de São Paulo, mas é em Assis. Tem bastante coisa, assim, que acaba... A gente não consegue lembrar, não consigo lembrar, assim, mas tem muita coisa vindo aí.
Você já chegou ao Oscar.
Uhum.
Tem algum outro lugar que você sonha estar?
Ah, eu quero estar no coração do público brasileiro, assim,
ah,
de uma forma
já
geral.
Tá. Ah, já tá, já chegou, então, ué.
Eu quero estar em todos os lugares, assim, fazendo... Eu acho que... Não sei. Assim, desses lugares de representação, eu estive em Cannes, né? Foi incrível, assim, eu acho que Cannes é... Para fora essa coisa do tapete vermelho, tudo é um cinema sensacional. Você assistir um filme em Cannes, uma poltrona muito confortável, um som perfeito, uma projeção da melhor qualidade numa tela gigantesca, que quando apaga a luz você tem a sensação que você está em um teatro de 2.300 lugares, e quando apaga a luz você tem a sensação que está num lugar pequeno. Assim, tão fantástico aquilo. Então acho que estar nesses lugares assim é muito bacana, né? Você ter a possibilidade de ver um filme assim. E o templo, né? Que é Hollywood, que é essa coisa do Oscar, assim, você está no tapete vermelho, você está na sala você está dentro da projeção do Oscar e tudo.
Para fechar,
uhum.
O que você diria para um jovem que está ali estudando teatro, que está aqui em Minas, fazendo, né, o seu trabalho fora do eixo Rio-São Paulo, que conselho para a carreira?
Bom, acredite em si mesmo, ouça seu coração e procure fazer sempre as coisas que te possibilitem dizer as coisas que você pensa, as coisas que reforçar as coisas que você acredita no mundo. Vai sempre seguindo o seu caminho aí. Não desiste, não ouça as coisas que te param, que te desviam. Entende que elas são obstáculos no caminho que você deve contornar. Ouça-as, mas não se deixe abater por elas. Segue sua viagem.
Tá
Seja
certo.
Feliz.
Tá certo. Muito obrigada. Esteve no Oscar, esteve em Cannes, esteve aqui no Sem Protocolo.
E aqui no Sem Protocolo.
A TV Assembleia. Muito obrigada.
Eu
foi
que
um
te
prazer,
agradeço.
Uma honra.
Prazer meu.
E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou no streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora, hein? A direção deste episódio é de Érica Araújo, produção de Tatiane Fontes, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.